Está começando mais um Fambonanet. Eu sou o Codojo, estamos aqui para mais um Famblinho de preview, seu preview na sexta-feira ou no sábado, se você estiver ouvindo esse podcast um dia após a publicação, ou no domingo, ou tanto faz, gente. Ouça quando você quiser, a mágica do podcast é essa. Estou aqui para mais um preview com ele, meu parceiro, meu querido Danilo Batista.
Obrigado, Codojo. Boa noite, espectadores. Bom dia, tarde e noite para os ouvintes. Eu espero que vocês saibam que, independente da cotação do dólar, vocês são muito queridos pra gente. Não tem preço o carinho da torcida.
Exatamente. E sem desvalorização, sem qualquer impacto financeiro em cima disso. Nós vamos para os nossos recados semanais, Danilo, e a gente já volta com esse Fambinho 403.
Vamos lá, Codojo, de lembrar vocês de acessar fumblenanet.com.br, conferir esse conteúdo, esse grande hub de esportes americanos. Tá? Somos hoje 65 podcasts falando de NFL. Você tá aqui pela NFL, curte lá o Fumblenanet, curte o esportismo, fantasy football com Contando Jardas. A gente tem mais 24 podcasts de franquias da NFL. Você curte NBA, a temporada tá para começar, tem preview de franquias, preview de times todo dia no Aro Podcast, nosso programa sobre a NBA. A MLB acabou de entrar em playoff, a gente estava antes da gravação aqui falando sobre as loucuras do wildcard da MLB. O Rebatida Podcast está em cobertura pesada pelos playoffs da MLB, Liga Americana, Liga Nacional, rumo à World Series. A NHL tá prestes a voltar, então o IceCast, o Tic Tac Go, a galera NHL Brasil tá fazendo essa cobertura, também tá em modo de preview, analisando equipes, conferências, tá tudo lá em fumblenanet.com.br, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, você pode pedir para aquela assistente que, se eu falar o nome, provavelmente vai disparar aí para você. Se você, por exemplo, Alexa, tocar Fumblenanet, ela vai entender o que é e vai trazer você pra gente. A modernidade é uma coisa maravilhosa, ouça quando e onde você quiser, contanto que você mantenha ainda nesse momento as suas regrinhas de isolamento, distanciamento e higiene pessoal, tá? Mantenha-se limpando bem as mãos, usando máscara, lugares arejados, evite aglomerações, vamos todos lidar com essa pandemia que está trazendo notícias boas, né? A gente, Recife, por exemplo, Codojo, a gente já está há 3 dias sem nenhum óbito por motivos de Covid.
Caramba, isso é muito bom, cara. Pô, que é da hora.
Fantástico.
Finalmente. E não temos só essa notícia boa, né?
Pois é. A gente tá, nas últimas semanas, acompanhando o caso do nosso amigo Guto, que teve internado, ainda tá internado com problemas de Covid. Já temos melhoras significativas no estado dele. Já saiu de intubação, inclusive. Isso é fantástico. Estamos rumo a uma recuperação. Continue mandando suas energias positivas e orações pro Guto, mas estamos muito perto de uma recuperação. Isso é maravilhoso. Então, confere todos os nossos conteúdos, continue mandando orações pro Guto e fica de olho no nosso preview depois do intervalo.
Muito bem, meu querido Danilo, muito bem, queridos ouvintes, queridos espectadores. Agora, faltando pouco menos de uma hora para o jogo do Thursday Night Football, a gente vai ter Los Angeles Rams e Seattle Seahawks. Lembrando que, se você quiser, você pode assistir esse jogo pelo Prime Video e pela Twitch. Ou seja, você ainda por cima, eu só tô querendo ressaltar esse ponto aqui, que a partir de agora, quem tá ouvindo o podcast, obviamente, isso já não serve mais pra essa semana, mas vai servir pra todas as semanas até o último Thursday Night, que é na semana 17, né, já que esse ano a gente tem 18 semanas, vai até a semana 17, e você não tem delay. Quando você assiste no Game Pass, você tem ali um delayzinho em relação com a TV. No Prime Video e na Twitch não tem delay. Não tem delay, e você pode acompanhar, se você faz como a gente, que gosta de acompanhar, assistir o jogo enquanto acompanha as redes sociais, isso é maravilhoso, você não precisa tomar spoiler do que vai acontecer com 30 segundos antes. Então, eu quero ressaltar isso aqui para vocês poderem assistir pela Twitch, pelo Prime Video, porque é muito, muito mais fácil do que... É melhor, né? Você tá ali já sincronizado com a sua timeline. Mas enfim, Rams e Seahawks, dois times que estão... Um time um pouco melhor do que o outro, né? O Los Angeles Rams. Los Angeles Rams veio de uma derrota pro Cardinals, né? Uma partida que foi bem, bem difícil, bem complicada pro Rams. E o Seahawks, que tá vindo aí sem nenhuma vitória em casa até o momento, né? Tá 0-1 em casa, né? Só teve um jogo lá no... Não teve nenhuma vitória até o momento. Seahawks precisa ganhar para poder manter uma posição de disputa aqui nessa divisão, onde a gente tem um time que tá 4-0, um time que tá 3-1, um time que tá 2-2, e o Niners, que até o momento está 2-2 também, né? Então vai ser aí um jogo bem interessante. Para mim, o Rams ainda tem uma superioridade, o Seahawks ainda tá naquela de tentar se acertar. E pra mim, o Rams é um time mais preparado. E pra mim, o Rams consegue ganhar esse jogo aqui, Danilo.
Essa divisão, especificamente, cada time, basicamente, tem um nêmesis, assim. Alguém que sabe exatamente como tirar o confronto. Ultimamente, o nêmesis de Seattle tem sido Los Angeles. O Sean McVay consegue desarmar os times do Pete Carroll. O Aaron Donald ama o confronto. Ano passado, recentemente, ele tem coisa de 10 sacks em cima do Russell Wilson em 4, 5 jogos, assim, tá uma loucura. Então, meu palpite vai pro Rams. A quantidade de recebedores disponíveis pode expor e muito a secundária de Seattle. Então, meu palpite é completo do Rams.
E aí a gente vai pro nosso primeiro jogo em águas. Tá, em terras internacionais, a gente tem aqui o primeiro jogo acontecendo lá em Londres, New York Jets contra o Atlanta Falcons, domingo, às 10h30 da manhã. É um jogo que, inicialmente, assim, você tem que estar com muita saudade, muita vontade de assistir mesmo, mas várias vezes esses jogos, assim, que ninguém dava nada lá em Londres, rolaram jogos bem disputados, jogos bem interessantes, né? E eu acho que aqui vai que, né? A gente tem um jogo bem legal de se assistir entre esse Jets que conseguiu a vitória em cima do Titans e esse Atlanta que também tá meio moribundo, né? O pior que pode acontecer aqui é um empate. Aí é complicado, cara. Aí é triste, assim, mas eu acho que Atlanta acaba levando esse jogo aqui, simplesmente. Isso aqui foi praticamente como jogar uma moeda pra cima, cara. Pra mim, Atlanta leva.
Esses times estão razoavelmente nivelados, assim. São, inclusive, dois técnicos calouros, né? O que prova que, recentemente, eles estão tendo problemas. O Arthur Smith... E aí, o grande retrato disso são os técnicos, inclusive. O Arthur Smith comandando um ataque. Ele era um coordenador de mente ofensiva. O Robert Saleh comandando a defesa do Jets. Ele como uma mente defensiva da liga. Eu acho que o sistema de pressão do Jets consegue dar um trabalhinho suficiente aqui pro Falcons, tá? Eles que estão usando meio que peças alternativas. Se eles conseguirem engatar o Kyle Pitts pro jogo, se eles conseguirem engatar o Calvin Ridley pro jogo, aí a Atlanta consegue levar. Se não, vai pro Jets de novo, cara.
Olha só, rapaz.
Na ousadia com o Jets.
Muito bem. Muito que bem, eu diria o poeta. Denver Broncos em Pittsburgh para enfrentar o Pittsburgh Steelers. O Broncos vem de uma derrota aí que foi um pouquinho complicada de engolir, né? E o Steelers tá numa situação no mínimo difícil, né, Danilo? O que que acontece em Pittsburgh que não tá funcionando? E o que que pode fazer pra ganhar aqui, cara?
A defesa vai ter que funcionar pros dois lados, no caso. O Broncos, a defesa vai ter que pressionar bastante o Big Ben, que tá sendo um dos piores quarterbacks da temporada. Pittsburgh vai ter que colocar o sistema de pressão para funcionar, principalmente se Ted Bridgewater não estiver disponível. Ele tá tendo uns problemas de lesão e aí pode entrar Drew Lock. Denver e Drew Lock tem muito menos capacidade de ler uma defesa do nível da do Steelers, mas tem. E é exatamente nesse ponto. Se você tiver Drew Lock, a vantagem é da defesa dos Steelers. Se você tiver Teddy Bridgewater disponível, não conto que ele vai estar fisicamente 100% também. Então, por esse pequeno ponto, eu vou dar esse voto aqui pro Steelers. Porém, não assiste esse jogo não, cara. Vai passar na Fox aqui no Brasil. Mas se mantém longe, porque todo o potencial de um jogo em que nenhum dos ataques anda direito e vai irritando.
Um jogo onde aqui parece que os ataques também não vão ter muito destaque, pelo menos um dos ataques... Detroit Lions contra Minnesota Vikings lá em Minneapolis. Eu falei pelo menos um, porque apesar dos pesares, o ataque do Vikings está jogando meio legalzinho, né? Parece assim que o que tá faltando mesmo é o fechar o jogo, é o dar o pano do polimento, né? E aí, por enquanto, o Vikings aí tá com uma vitória apenas na temporada e 3 derrotas, mas o favoritismo em cima do Vikings não tá tão grande assim, mas tá razoavelmente grande, que tá aqui com Vegas, né? Tá dizendo aqui que o favoritismo do Vikings é de ganhar de 10 pontos de diferença. Então, a gente já falou, esse Detroit Lions tá assim, parece aquele carro pesado, né? Aquele carro nas últimas, assim, que não engrena a marcha, morre na subida, você cai o morro de costa, né? Então, Minnesota Vikings ganhando aqui contra esse Detroit Lions.
É, sem perder muito tempo. Também Minnesota. Não bastasse Detroit ter um time bem abaixo em questão de talento, eles estão tendo muito problema de lesão, tá? Um caso seríssimo. Lesão de escolhas de primeira rodada, por exemplo. Então, pesou demais para Detroit. Agora, se você tem um fantasy, curiosamente, Jared Goff pode ser um grande nome, porque ele vai ter muito tempo de garbage time para passar essa bola. É uma estratégia.
Que maldade, cara. Green Bay Packers em Cincinnati para enfrentar o Cincinnati Bengals, dois times com 3-1 na temporada até o momento. Cincinnati tá tendo uma temporada bem legal. E o Green Bay Packers teve aquela ressaca contra o Saints, que foi isso, né? Aquele jogo contra o Saints foi uma aberração, uma normalidade, e o Packers já voltou à forma, né? A Sakura recuperou a forma dessa grande carta claw que é o Green Bay Packers, e agora tava. Esse aqui é um jogo que pode ser um jogo bem interessante de se assistir nesse primeiro horário. A gente só falou de jogo pra passar longe, né?
Até que enfim, chegamos um bom, cara.
Esse aqui, é teoricamente, tem potencial pra ser um bom jogo.
Chegamos um bom jogo. Existe aquela estatística avançada chamada DVOA, técnica avançada. Ele leva em consideração a posição, qual é a descida, a distância, qual foi a jogada chamada e tal. Faz uma avaliação um pouco mais intensa de tudo. Se eu te disser que um desses dois times tem uma defesa top 5 em DVOA Kodoji, você diria que ela é a do Cincinnati Bengals?
Eu diria que sim, pelo jeito que você está falando, mas se você perguntasse para eu adivinhar antes de você fazer toda essa introdução, eu jamais iria pensar que o Cincinnati Bengals está aí em top 5 no sistema de DVOA.
Uma linha defensiva jogando demais, Larry Ogunjobi, ainda não entendo porque o Browns deixou ele embora, Sam Hubbard, baita nome, Trent Hendrickson, chegou nessa temporada, muita pressão, 3 grandes nomes, se Jesse Bates, melhores safeties da liga, voltar, o Tidobi Awuzie, cornerback, tá tendo uma boa temporada, se eles estiverem disponíveis pro jogo, começa a apertar um pouco mais pra Green Bay. No entanto, enquanto Aaron Rodgers estiver com a chavinha de MVP ligada, é difícil apostar contra ele. Até porque o Packers tem trabalhado reforços de defesa essa semana. Eu sei que eles contrataram o Jalen Smith, linebacker ex-Cowboys, e mais um cornerback, que o cornerback me fala. Então eles estão trabalhando ainda em melhorar a defesa com esse ataque que é super explosivo. Eu acho que dá pra Green Bay levar com um bom jogo, mas dá pra eles levar.
Miami Dolphins indo até Tampa Bay enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. Miami, que teve um começo, teve um primeiro jogo, né, convincente, vamos dizer assim, e depois deu umas derrapadas, teve a lesão do Tua também, que só serviu para complicar mais ainda a situação do time, e vai enfrentar aí um Tampa Bay Buccaneers, que apesar de ser muito forte, teve muitas lesões, muitos jogadores sendo retirados do jogo no domingo, né, no Sunday Night Football. Talvez Miami tenha aí um certo alívio, entre aspas, né, nessa parte defensiva, mas ainda assim não dá para tirar vantagem de Tampa Bay, né, cara? Tampa Bay Buccaneers aqui, para mim, leva... Tá, tranquilamente, né? Porque o Dolphins não tá muito bem, não.
É, a defesa do Dolphins até pode dar algum trabalho, tá? Se eles assistirem bem o que o Rams fez contra o Buccaneers, eles podem tirar alguns elementos de onde levar. A secundária de Tampa tá bem desfalcada, pode abrir um espaço pro Jacoby Brissett, só que é aí onde tá a fórmula do jogo, bicho. Esperar que Jacoby Brissett vá conduzir um jogo a ponto de Miami bater Tampa, um time do Bucks que vem mordido, que vem nessa necessidade de voltar a ganhar para não perder fôlego, não perder gás, até por briga de bye week, que é onde se classifica eles, seria um bom desafio se fosse um jogo médio para Miami, mas um jogo desse tamanho não dá, não. Você vai dar oportunidade de apostar em Miami contra Tom Brady, é difícil.
É, esse que é um outro fator importante. Importante. Falando em Tom Brady, vamos para New England Patriots. Não, é só que ele morou lá durante muito tempo. New England Patriots indo até Houston enfrentar o Houston Texans. E eu já vou martelar aqui que se não ganhar desse Texans, pode dar como encerrada a temporada do New England Patriots, cara. Não é overreact, não é drama, não é nada. Teve alguns jogos difíceis nesse começo, mas esse aqui é obrigação moral ganhar, cara. Não tem discussão. Ou é ganhar, ou é fim de temporada, bicho.
Eu só não vou evocar uma certa mensagem que circula pela internet aí com esse tipo de jogo, porque tem pessoas que acreditam em superstições a respeito, mas você tem que ganhar, cara. Se você quiser qualquer coisa, mesmo que seja uma campanha mais digna, você tem que ganhar desse Houston Texans. Davis Mills continua como quarterback, tá? Já são 10 quartos de jogo com Davis Mills jogando e 16 pontos no total. 10 quartos são 2 jogos e meio. Você acha mesmo que dá pra Houston levar um jogo assim? Até aquele fôlego de veteranos que eles tinham, já foi, cara. Não dá. Sem o Tyrod Taylor, vai ficando difícil e mais difícil. Pode cravar Patriots aí, vamos nessa.
Que Deus nos ouça, Danilo. New Orleans Saints indo até Washington enfrentar o Washington Football Team. Vantagem? Acho que eu daria aqui para um Washington jogando em casa. O problema é que tá com o Heineken ainda de quarterback lá, né, cara? E você depender dele... Apesar do... A gente ficou muito surpreendido com o que ele fez nos playoffs, né? Ficou aquela, pô, né? Tem um potencial aí e tal. Mas o cara não tem essa qualidade assim, né, cara? A sorte é que é o Saints, que também não tá nas suas melhores formas atualmente, né, cara? Teve ali 2 vitórias em cima de 2 times grandes, times tradicionais, vamos dizer assim, né? Um time que tá muito forte ainda e o outro que não, que é o Patriots. O que tá forte é obviamente o Packers, né? Mas ainda assim também tá meio, sabe, meio que tentando se achar. E pra mim eu dou uma leve vantagem pra Washington aqui em cima de New Orleans, apesar de achar que vai ser uma tarefa difícil, viu?
É, colocar o Washington em casa é um bom palpite mesmo. Eu vou ficar com o New Orleans nesse jogo pelo fator de defesa deles contra um quarterback não tão experiente como o Taylor Heineken, bem pouco experiente, então não preciso dar modéstia para Taylor Heineken. Heineken é aquele tipo de cara que, se a NFL tivesse uma série B, ele era aquele camisa 10 emprestado da série A pra série B pra ganhar uma cancha, dar uma brilhada ali, sabe? Ainda faltam muitos estágios. Infelizmente a NFL não dá tempo pra jogadores assim de quarterback se desenvolverem. Eu acho que tá na hora, infelizmente a lição vai vir, vitória pro Saints.
Philadelphia Eagles indo até Charlotte. É, eu sempre confundo. Indo até Charlotte pra enfrentar o Carolina Panthers.
É na Carolina do Norte,
que... tá? Sim, eu sempre falo Carolina, que não tem
erro. São duas, né?
Sim, eu sei, mas daí se a pessoa tá, mas é na Carolina do Norte, aí você também não pode depender só de mim pra descobrir as coisas, sabe? Mas ainda
eu
até...
Eu defendo o uso da expressão o jogo é em Painters.
Sim, eu gosto, mas é que eu também gosto de trazer, Danilo, a curiosidade geográfica de que os times que têm nomes em cidades que eles não estão. Nova York, que é em Nova Jersey. Minnesota, que é em Minneapolis. Dallas, que é em Arlington, entendeu? Carolina, que é em Charlotte, né? Então, eu gosto de trazer essas hipocrisias da NFL, mas enfim. Eagles em Panthers, né? Aqui o Panthers tem uma larga vantagem em cima do Eagles. Eagles veio aí de uma derrota contra... Foi contra o Cowboys essa semana, não foi?
Isso.
É, foi contra o Cowboys, então... Tem que tentar se juntar os caquinhos aí, mas esse Panthers tá muito forte, cara. O Panthers, pra mim, tá uma grata surpresa essa temporada. Eu não apostava muito no Panthers pra essa temporada não, viu, cara? Pra mim, eu tô surpreendido, tô achando bem legal. O Panthers tá mandando muito bem.
Interessante. É um jogo até próximo. Se o Eagles conseguir trazer os seus dois tackles de volta, o Jordan Mailata, left tackle, e Lane Johnson, right tackle, os dois estavam tendo uns probleminhas pra entrar em campo, você pode dar um jogo bem melhor, mais chances pra Filadélfia. São dois dos quarterbacks mais jovens aí da liga, né? O Sam Darnold pelo Panthers, o Jalen Hurts pelo Eagles. Na dúvida aqui, o meu desempate vai para os esquemas de defesa do Panthers e o técnico deles tem um pouquinho mais de experiência do que o Matt Rhule, técnico do Panthers, tem mais experiência do que o Nick Sirianni, técnico do Eagles, é nisso aqui. Mas é um jogo bem próximo, até vale a pena dar uma acompanhada aí.
E só para fazer uma correção aqui, eu falei que era do Cowboys, mas na verdade o Eagles perdeu foi pro Chiefs essa semana. Pro Cowboys foi na semana anterior, que foi o Monday Night. Inclusive, o Cowboys jogou contra o Panthers na semana passada, que a gente também falou que seria um bom jogo, né?
Uhum. E foi.
E foi mesmo. Outro duelo de foice aqui. Tennessee Titans contra Jacksonville Jaguars. O Jacksonville Jaguars tá numa situação, no mínimo, periclitante essa semana. Teve escândalo com o Urban Meyer, o time também não tá ganhando, e parece que quando o time tá na merda, essa sequência de problemas só vai acumulando, né? Aqui, deu um depoimento falando, tudo isso em modo anônimo, né? Tudo isso em anonimato, né? Dizendo que o Urban Meyer fez lá uma reunião para pedir desculpa e tudo mais... E que quando ele saiu da sala, todo mundo gargalhou no auditório, tá ligado, cara? Então, e assim, ele sabe que o pessoal gargalhou porque, tipo, foi mó alto, ele ouviu. E então, Urban Meyer, cara, deve estar chorando em posição fetal, falando onde é que eu fui amarrar meu burrico. E aqui eu acho que, apesar dos pesares, a gente tem a primeira vitória do Jaguars. Por que que eu acho isso? Não sei explicar. Mas o Rock, Danilo, o Rock Balboa já nos falou que quando você tem coração pra jogar, pra lutar, você consegue conquistar. Eu acho que esse Jaguars tem isso? Absolutamente não. Mas o Titans também não tem. Então, tanto um pelo outro, vamos tentar ver algo novo, né? Vamos ver se o Jaguars consegue aí a sua primeira vitória nessa temporada. Até o momento, o Jaguars é o único time que tá sem vitória? Não, o Lions também, né? É, Lions também não tem nenhuma vitória. Talvez a gente consiga ver aí esse Jaguars ganhando. É, fun fact, os dois são felinos. Dois felinos, 0-4 na temporada até o momento. Então, fica aí. Eu acho que o Jaguars leva esse jogo no puro achismo.
É, eu acho que esse pode ser um jogo para o Titans olhar formas de vencer, caso eles não tenham o AJ Brown e o Julio Jones, que ainda estão em status indefinido para participar do jogo, mas não dá, irmão. Não dá. Você quer continuar a sua campanha aí buscando vaga de playoff, você tem que ganhar do Jacksonville Jaguars. Não tem a menor desculpa. Então, vou ficar com os Coringas de Mike Vrabel.
Pô, Próximo jogo, já no segundo horário, horário das 5 horas da tarde, Chicago Bears indo até Las Vegas enfrentar o Las Vegas Raiders. O Raiders que teve aí também uma derrota, né, que passou aí por um momento meio esquisito contra o Chargers essa semana. E o Bears que tá numa temporada de altos e baixos, né? Às vezes tá lá em cima, às vezes tá lá em baixo. E aqui eu acho que Las Vegas tem uma certa vantagem em cima do Bears. E para mim, eu dou como vitória aqui Las Vegas Raiders contra o Chicago Bears.
Bom, jogos no Allegiant Stadium nessa temporada, todos estão malucos. Acho, inclusive, que já teve dois e os dois foram para prorrogação, tá? Então, estatísticas aí que você tem que ficar de olho. Eu acho que esse é o jogo da vingança de Khalil Mack. Há de lembrar que John Gruden mandou Khalil Mack para Chicago, né? Eu acho que é aqui onde ele dá essa recuperada, com a ajuda de Justin Fields, enfrentando uma secundária bem remendada do Raiders. Eles já perderam uns 3 ou 4 cornerbacks só nessa sequência inicial de jogos aí, e eu acho que é aqui onde o Bears recupera. É aqui onde Matt Nagy pode começar a tomar juízo e garantir, ok, pelo menos nisso aqui eu acerto, que é manter o Justin Fields como titular, deixa o menino jogar aí, deixa ele conhecer o campo.
Muito que bem. Browns contra o Chargers, jogo também das 5 horas da tarde. Dois times bons, dois times interessantes essa temporada. E mais um jogo em Los Angeles para ter foto de celebridade, vídeo de celebridade, errarem a esposa de algum quarterback em campo, enfim, né? Mas é isso. E, cara, eu acho que aqui dá Chargers, viu? Acho que vai ser um jogo um pouquinho mais apertado, mas eu acho que dá Chargers aqui nessa partida, com torcida do Cleveland Browns, né? Que a gente vai bater nessa tecla, nessa piada aqui, mais umas 2 semanas enquanto tiver jogo em Los Angeles, né? Pro Chargers, pelo menos, mas é isso, né? O Chargers não tá estabelecido ainda. O Rams mal tá também, né, cara? A gente tem que ser realista aqui também. O Rams também não tá nas melhores situações, né?
Pô, a gente comentou que o LeBron foi ver o jogo no SoFi Stadium do Rams contra o Cowboys. Não, o Chargers contra o Cowboys. E ele foi torcer pro Cowboys, né? LeBron passou, é de Akron, Ohio, e passou anos e anos no Cleveland Cavaliers. Será que ele vai torcer pra Cleveland de novo?
Olha! Duvido, hein?
Seria uma boa odd aí nas casas de aposta, né? Probabilidade do LeBron James ser filmado no estádio. Eu gosto da diversidade que o Chargers traz. Na última partida contra Vegas, 168 jardas corridas, além do grande desempenho do Justin Herbert. O Browns continua tendo um baita desempenho corrido, continua sendo um dos melhores da liga. Porém, Baker Mayfield não tá entregando o nível que ele tava entregando no ano passado. Isso pode prejudicar o Browns, tá? Mas eu acho que dá pra eles saírem com essa vitória aqui. Ainda jogam numa bold prediction aqui, que o homem da vitória do Browns é Odell Beckham Jr., que tá aí de
volta,
embora com a lesão, mas OBJ respira Hollywood, Kudoji.
Coitado, a gente descobriu essa semana que o cara tá com problema no omoplata, né? Há 10 anos já, velho. Puta, que sacanagem, né? E, bom, já que a gente mencionou Odell, a gente vai pro ex-time dele, New York Football Giants, indo até Arlington enfrentar o Dallas Cowboys. Duelo de divisão, a gente até poderia dizer que é uma vitória fácil do Cowboys por conta do que o Giants tem sido nos últimos anos, mas é a NFC East, amigo. Sério, eu não sei o que acontece aqui nessa divisão, que um time que tá 6-0, por exemplo, perde pro time que tá 0-5-1, sabe? São coisas bizarras que acontecem nessa divisão. Eu ainda acho que dá Cowboys, mas se o Giants tirar uma vitória da cartola, eu não vou estar surpreso, porque é a NFC Leste. E nessa divisão, realmente tudo pode acontecer, cara.
Eu acho que não dá para o Giants, não, cara. Eles estão 1-3, embora jogando direitinho com 3, mas é bem justo para um 3, tá? Ele é um 1-3 com cara de 1-3. E o Cowboys tá mostrando ferramentas para ser esse time 3-1 que eles estão também. É difícil para mim colocar um palpite que não seja pro Dallas Cowboys nesse jogo. Bem difícil. Tem até argumentos que o Daniel Jones está jogando o melhor que ele já jogou, mas ainda não é suficiente. Que eles finalmente estão descobrindo como usar novas armas, como como Kenny Golladay e o Kadarius Stoney, escolha de primeira rodada, não é o suficiente. O Saquon Barkley tá voltando a aparecer alguma coisa, também não é o suficiente. Dallas Cowboys.
Que fique, que conste nos autos que eu não acho que o Giants ganha. Eu só não vou ficar surpreso se isso acontecer, tá? Porque a gente já viu de tudo nessa divisão. Mais um jogo interessante, mais um jogo da NFC Oeste, dessa vez São Francisco 49ers contra o Arizona Cardinals lá em Glendale, Arizona. E aqui, meus amigos, o Cardinals tá jogando um futebol americano da hora, cara.
Vistoso.
Porra, bonito. Parece até, assim, lembra um pouco do Cardinals de 2015, que a gente teve até o Carson Palmer, a candidata MVP, não foi? Ou foi o MVP?
Não, o candidato, ele se machucou antes do fim da temporada.
Tá certo, que aí veio o Ryan Lindley, né? Não.
Na real, isso é 2014.
Então. 2014, né? Então, 2014, não 2015. 2014, que aí teve o nosso grande Ryan Lindley jogando. Superioridade da Arizona, pelos mesmos motivos que eu falei na semana passada, o ataque tá vindo muito bem, a defesa tá vindo muito bem, né? Esse front seven do Cardinals tá avassalador, e aqui a gente não tem como dizer que o Arizona não ganha essa partida, né, meu querido Daniel? São Francisco também que tá penando por conta de um monte de lesão, né, cara?
De novo, cara. De novo esse mesmo problema. Talvez até o Jimmy G fique fora e Trey Lance vai jogar. Se o Trey Lance jogar, é vitória do Cardinals, tranquila. Você tem que contar com a experiência contra um quarterback calor. Mas o meu palpite é Cardinals, eles já estão embalados, eles estão em ritmo melhor, eles têm menos lesões-chave no time. É difícil apostar contra.
Aí nós vamos para o nosso Sunday Night Football. E aqui, Danilo, eu queria fazer um exercício. Se eu chegasse para você e dissesse que na semana de Sunday Night Football entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, um time está 3-1 e o outro time está 2-2. Qual você diria que está 2-2 e qual você diria que está 3-1?
Com certeza o 3-1 seria o Chiefs. É o Chiefs, é o Patrick Mahomes, é o Andy Reid.
Exato. E aqui a gente tem uma situação um pouquinho diferente. O Buffalo Bills tem uma vitória a mais aí do que o Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs teve duas derrotas aí meio complicadas, né? Uma delas foi uma vitória muito imposta. Não, uma vitória muito grandiosa do Las Vegas Raiders, né? Que conseguiu ter essa vitória aí. E, cara, o Buffalo Bills, que todo mundo imaginou que ia jogar bem realmente, né? Depois daquele jogo contra o Steelers, né? Mudou completamente e cresceu de uma maneira absurda. Coisa que algumas pessoas não imaginavam que ia estar desse porte assim. E tá jogando o fino do fino. E aqui, cara, da Kansas City, mas tem uma grande possibilidade de Buffalo ganhar esse jogo, cara. Essa aqui fica meio complicado, tanto é que tá quase igual aqui as proporções de Las Vegas, né? Kansas City tá ganhando só por 2,5, né? Uma diferença muito pequena, um field goal de diferença. Então, vou com o Chiefs também, mas eu acho que Bills tem completa capacidade de vencer, sim, o Chiefs, cara, lá em Kansas City.
Isso, excelente jogo, mais uma semana de um Sunday Night Football de altíssimo nível. É legal que essa foi a final de conferência do ano passado, né? Bills e Chiefs, no mesmo lugar, inclusive, em Kansas City. A defesa do Bills é interessante, mas talvez eles possam estar meio complacentes, meio desligados, porque eles vêm de dois atropelamentos, né?
É.
Nos últimos três jogos, dois atropelamentos com Miami e com Houston semana passada. O Chiefs, ele tá conseguindo desenvolver um jogo em que ele consegue fazer... Você sempre conheceu esse Chiefs, essa geração, como um time explosivo. A qualquer momento, eles vão meter 75 jardas em uma jogada nas suas costas e um abraço para ganhar o jogo. Um time que, se você der 30 segundos, eles conseguem marcar um touchdown em 30 segundos, porque ele é super explosivo. Nesse momento, eles estão trabalhando naquelas campanhas enormes, cheias de passezinho curto, corridinha curta, aquela primeira descida lutada e tal, porque os times estão trabalhando forte para tentar tirar essa bola longa. E eles estão correspondendo bem na bola curta. Aí eu acho que tem condições, sim, de Mahomes e seus comparsas explorarem essa defesa do Bills para uma vitória. Mas, repetindo, não duvide, isso é um jogaço dos melhores que tem disponível.
E aí a gente vai pro nosso Monday Night Football. Esse aqui não promete ser jogaço, né? O Colts que vem aí remendado com uma linha ofensiva completamente bagunçada. Carson Wentz apanhando mais do que Judas aqui. E um Ravens que... Desculpa, Danilo, eu sou rapaz... Você não sabe que eu já fui, Danilo? Eu já fui o rapaz que pegava a caixinha de dinheiro pro pessoal pagar as oferendas, velho.
Só, rapaz.
Por vontade própria, aos 12 anos. Olha, eu sentava lá na frente, aí, tinha lá a música, né, das oferendas, eu ia lá, pegava a caixinha e botava ali pro pessoal ir passando. E eu já fui da igreja, Daniel, né? Eu tive a primeira comunhão e tudo. Tá essa desgraça aqui agora por causa, né, não tem mais Deus no coração. Mas, voltando ao jogo aqui, a gente tem Indianapolis Colts contra o Baltimore Ravens, né, a Batalha de Baltimore. Será que a gente pode trazer alguma relevância para esse jogo, né, já que o Colts foi de Baltimore, Danilo? E, cara, o Ravens com um time melhor, Indianapolis ainda parece que tá meio perdido no que fazer. Baltimore Ravens leva essa e o Colts tem que arranjar o próprio rumo, cara. Tá muito esquisito ainda esse time.
É, o Ravens aprendeu a chamar blitz nessa temporada contra a linha ofensiva que tá super aberta, super remendada de Indianápolis. É a expressão receita para um desastre que tem em inglês. É isso, cara. Baltimore Ravens para ganhar e continuar forte na briga. Eu acho, inclusive, que pelos seus palpites pelo menos, Baltimore assumiria a liderança da divisão. Tem três times com 3-1, né? Você colocou Green Bay acima de Cincinnati e Chargers acima do Browns. O Ravens assumiria a liderança aqui, então... É um jogo que eles têm a vantagem tática e eles têm a vantagem motivacional para ir buscar a liderança. Vitória do Ravens.
Então é isso, né? Danilo, esses foram os nossos previews dessa semaninha 5. Quais são os jogos que serão transmitidos e qual jogo você recomenda para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores?
Bom, primeiro eu recomendo vocês acordarem cedo neste domingo, porque tem jogo de Londres, tá? Não vão me perder porque tiraram uma sonequinha a mais. Segundamente, que os jogos, os prime times têm transmissão garantida, né? O Rams e Seattle foi o Thursday Night Football, o Sunday Night Football Buffalo, Kansas City, e o Monday Night Football Indianapolis e o Baltimore, os três com ESPN Star Plus. Também na ESPN Star Plus, domingo, 2 da tarde, Green Bay Packers e Cincinnati Bengals. Nesse mesmo horário, tá na Fox Sports, Denver Broncos, Pittsburgh Steelers. No segundo horário, 5:05 da tarde, Cleveland Browns, Los Angeles Chargers na Fox. E San Francisco 49ers, Arizona Cardinals na ESPN Brasil e Star Plus. Desses jogos todos, eu vou deixar de recomendação esse... Eu não vou recomendar. Recomendo que você fuja do Nick Caserio Bowl, New England Patriots e Houston Texans. E eu recomendo que você assista Chicago Bears e Los Angeles e Las Vegas Raiders, tá? Os prime times todos estão legais. O Thursday Night e o Sunday Night estão bem legais, mas esse tá fora da TV. Vale buscar no seu Game Pass Chicago e Vegas.
Olha, eu tenho dois aqui, viu? Browns e Chargers é um jogo interessante. Boa. Deveras interessante. E Packers e Bengals também. É um joguinho do primeiro horário ali. Aliás, acho que desse primeiro horário é o primeiro jogo que salta aos olhos como um jogo que pode ser bem disputado e bem interessante, né? E aí no segundo horário a gente tem esses outros dois aí que já dão uma engrossada mais no caldo, já fica melhor, né? Então, Packers e Bengals, Bears e Raiders e Browns e Chargers aí, os nossos três joguinhos recomendados para este domingo de NFL. O jogo, Danilo, está começando neste exato momento. Kickoff vai acontecer agora, ou já aconteceu, 0-0, obviamente, né? Rams contra Seahawks. E é isso. Nós vamos encerrando esse fumblinho por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos vocês terça-feira no nosso podcast semanal com o review da semana. Um abraço e até a semana que vem.